Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que por nós fez homem, que por nós morreu, ressuscitou, que por nós intercede junto do Pai, esteja convosco. Queridos irmãos, muito bom dia para todos. Sede bem-vindos a esta celebração à qual o Senhor nos chama. Cumprimento quantos se encontram neste santuário de Nossa Senhora dos Remédios e saúdo afectuosamente quantos nos acompanham através da Rádio Clube do Amigo, que leva a transmissão desta Santa Missa a tantos locais da nossa cidade, do nosso país e até do nosso mundo, pensando especialmente nos que estão doentes, em casa, no hospital, nos que estão na prisão, nos que se encontram em viagem, nos que estão em férias, nos nossos imigrantes. Em qualquer circunstância, de bem-vindos à casa da Mãe, a vossa casa também. Estamos a viver, a celebrar o 16º domingo do tempo comum. O Senhor continua a sua catequese através das parábolas do Reino, capítulo 3 do Evangelho de São Mateus. Ele quer falar, preparemos-nos para escutar. Morreu ontem, 19 de julho, um grande pensador brasileiro, Rubem Alves, que um dia se queixava de que havia muitos cursos de oratória e poucos cursos de escutatória. Toda a gente quer aprender a falar, mas é importante aprender a escutar. Vamos nós preparar-nos para escutar o Senhor e vamos purificar o nosso coração para mais dignamente podermos participar nestes santos mistérios. Tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vós e mim. Da glória, Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus, Pai, vós tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois santo, só vós, Senhor. Só vós, o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Sede propício, Senhor, aos vossos servos, e multiplicai neles os dons da vossa graça, para que, fervorosos na fé, esperança e caridade, perseverem na fiel observância dos vossos mandamentos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Ao analisar as sucessivas manifestações de Deus ao seu povo, facilmente se conclui que enquanto o homem mostra a sua força reprimindo, Deus o faz usando de perdão. Tendo embora o domínio da força, vós julgais com brandura e nos governais com muita indulgência. Com tal forma de agir, ensinastes ao vosso povo que o justo deve ser amigo dos homens. Vamos escutar o livro da sabedoria.
Leitura do livro da sabedoria. Não há Deus além de vós que tenha cuidado de todas as coisas. A ninguém tendes mostrar que não julgais injustamente. O vosso poder é o princípio da justiça e o vosso domínio é soberano. Torna-vos indulgente para com todos. Mostrais a vossa força aos que não acreditam na vossa omnipotência e confundis a audácia daqueles que a conhecem. Mas vós, o Senhor da Força, julgais com bondade e governai-nos com muita indulgência. Porque sempre podeis usar da força quando quiserdes. Agindo deste modo, ensinastes ao vosso povo que o justo deve ser humano e aos vossos filhos desta esperança feliz de que, após o pecado, dais lugar ao arrependimento. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
orar. É preciso rezar bem, rezar como Deus quer. De facto, a nossa fraqueza vem-nos da incapacidade de querermos o que Deus quer. O Espírito Santo vem em auxílio da nossa fraqueza, pois não sabemos o que pedir para rezar como devemos. Vamos escutar a Epístola de São Paulo aos Romanos.
Leitura da Epístola do Apóstolo de São Paulo aos Romanos. Irmãos, o Espírito Santo vem em auxílio da nossa fraqueza, porque não sabemos o que pedir nas nossas orações. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis. E aquele que vê no íntimo dos corações conhece as aspirações do Espírito, sabe que ele intercede pelos santos em conformidade com Deus. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Pequeninos, os mistérios do reino.
Aleluia, aleluia.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus.
Glória a Deus, Senhor.
Naquele tempo, disse Jesus às multidões mais esta parábola: o reino dos céus pode comparar-se a um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi-se embora. Quando o trigo cresceu e começou a espigar, apareceu também o joio. Os servos do dono da casa foram dizer-lhe: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem então o joio? Ele respondeu-lhes: foi um inimigo que fez isso. Disseram-lhe os servos: queres que vamos arrancar o joio? Não, disse ele. Não suceda que ao arrancardes o joio, arranqueis também o trigo, deixai-os crescer ambos até à ceifa, e na altura da ceifa direi aos ceifeiros: apanhai primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, e ao trigo recolhei-o no meu celeiro. Jesus disse-lhes outra parábola: o reino dos céus pode comparar-se ao grão de mostarda que um homem tomou e semeou no seu campo. Sendo a menor de todas as sementes, depois de crescer, é a maior de todas as plantas da horta e torna-se árvore, de modo que as aves do céu vêm abrigar-se nos seus ramos. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus pode comparar-se ao fermento que uma mulher toma e mistura em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Tudo isto disse Jesus em parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, a fim de se cumprir o que fora anunciado pelo profeta que disse: abrirei a minha boca em parábolas, proclamarei verdades ocultas desde a criação do mundo. Jesus deixou então as multidões e foi para a sua casa. Os discípulos aproximaram-se dele e disseram-lhe: explica-nos a parábola do joio no campo. Jesus respondeu: aquele que semeia a boa semente é o filho do homem, e o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno, e o inimigo que semeou é o diabo. a ceifa é o fim do mundo e os ceifeiros são os anjos. Como o joio é apanhado e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará os seus anjos, que tirarão do seu reino todos os escandalosos e todos que praticam iniquidade, e hão de lançá-los na fornalha ardente. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Por este Santo Evangelho, perdoamos. As pessoas que estão de pé, se quiserem, têm aqui algum lugar à frente que podem ocupar, estejam à vontade. Pois, queridos irmãos, uma palavra muito breve e muito simples. Na panóplia de problemas que afetam a humanidade, podemos perguntar qual será o problema mais importante. Qual será o problema que origina todos os outros problemas? Se pensarmos bem, meus queridos irmãos, o maior problema da humanidade é o desperdício. É o desperdício. Nós desperdiçamos tanta coisa. Desperdiçamos o tempo. Desperdiçamos dinheiro, desperdiçamos talentos, desperdiçamos trabalhos, desperdiçamos energias e desperdiçamos tudo isto a fazer o que não devia ser feito. Desperdiçamos energias, talento, dinheiro, tempo em vinganças, em ódios, em guerras, em difamações, em calúnias. E depois, quando pensamos naquilo que devia ser feito, às vezes já falta o tempo, já falta a capacidade, já falta energia. Quando temos vontade, quando temos capacidade, parece que não temos vontade. Quando temos vontade, parece que já não temos capacidade. Cuidado com o desperdício, com o desperdício da nossa vida. Reparai, meus queridos irmãos, estas situações que nos atravessam. A queda do avião na Ucrânia, quase 300 pessoas inocentes. Os inocentes são sempre as vítimas das guerras. Quem faz as guerras não ganha nada com a guerra, porque com a guerra nada se ganha, mas aparentemente também não perde nada. Quem perde é quem não tem culpa. Quem perde é quem nada tem a ver com as guerras. E agora procuram-se atribuir responsabilidades. Há uma escalada verbal. Esperemos que o pior não aconteça. Mas se formos para a Terra Santa, a terra onde andou Jesus, a situação não está melhor. Uns matam outros para vingar os que matam, matam outros em apenas 11 dias. Desde o dia 8 até o dia 19 de julho, só crianças foram mortas, 73. 73 crianças. E nós voltamos à pergunta pertinentíssima de Augusto Gil. Mas as crianças, Senhor, por que lhes dais tanta dor? Porque têm de sofrer assim? Porquê, meus queridos irmãos, nem as crianças são poupadas? Tanto desperdício de energia, de recursos humanos a fazer o mal. Há dinheiro para matar a vida, parece não haver dinheiro para matar a fome. Mas se formos também mais ao lado, para a Síria, para o Iraque, são mortos, são atentados todos os dias. Mais desperdício de energias, mais desperdício de tempo, mais desperdício de dinheiro, tudo acaba. A paz acaba, mas também acaba a guerra. E depois de acabar a guerra, o que é que interessa? O que é que interessa haver vencedores, se todos somos vencidos? O que é que ganhamos quando tanto se perde? Era esta a pergunta, meus queridos irmãos, que devíamos fazer. Também se desperdiça tanta força. Curiosamente, a primeira leitura, tirada da sabedoria do Antigo Testamento, chama a Deus o Senhor da força. Deus tem força, Ele é o mais forte. Só que a força de Deus não é uma força que se exerça pela violência, pela opressão. A força de Deus é a força da verdade. E como nos diz o Concílio Vaticano II, a verdade é ao mesmo tempo forte e suave. Suave e forte. Impõe-se por si mesma. Não precisa de meios coercivos. A força de Deus é o princípio da justiça. O vosso poder é o princípio da justiça. E o vosso domínio soberano torna-vos indulgente para com todos. Quem tem força, quem tem poder, não é opressor, é indulgente. Mostrais a vossa força aos que não acreditam na vossa omnipotência. Porque Deus, que é forte, o verdadeiro forte, julga com bondade e governa com indulgência. Não é como nós vemos nos poderes terrenos, que julgam com inclemência e atuam sem qualquer bondade. Precisamos de mudar o mundo, mas é preciso mudar o primeiro mundo, que é o coração de cada homem. É aí que tudo começa. E reparai, meus queridos irmãos, o povo costuma dizer: a caridade começa em casa. Mas o que parece estar a começar em casa é a falta de caridade, é a violência. Há 4 anos havia 170 e poucas pessoas detidas por causa da violência doméstica. 4 anos depois, há mais de 400 pessoas detidas por violência doméstica. Em 4 anos, a violência doméstica, pelo menos, terá aumentado 4 vezes mais. É preciso pôr fim à violência, a começar em casa. Se começarmos a pôr fim à violência em casa, estaremos a contribuir para que a violência tenha fim nesta grande casa que é o mundo. O mundo devia ser uma grande casa. Deus, atuando desta forma, ensina-nos que o justo deve ser humano. E aos filhos, diz a sabedoria do Antigo Testamento, Deus dá a esperança feliz. A esperança é feliz. É por isso, meus queridos irmãos, que nós devemos pedir a Deus não a vingança, não o mal para ninguém. Como nos diz São Paulo, o Espírito Santo é que vem ao auxílio da nossa fraqueza, porque não sabemos pedir nas nossas orações. Não somos nós que rezamos, é o Espírito que reza em nós. E o Espírito vê no íntimo dos corações. Não olha apenas para as aparências, conhece as aspirações do Espírito. Nós somos este mundo onde Deus coloca a sua semente, a semente da sua presença, a semente da sua palavra, a semente do seu reino. Deus é o semeador. Ele semeia dons, graças, auxílios sobre toda a humanidade. Mas atenção, meus queridos irmãos, diz Jesus no Evangelho: enquanto dormiam, veio o inimigo. Nós temos de estar sempre despertos. O cristão é o que está desperto. Por isso é que diz São Paulo: é hora de acordarmos do sono, desta sonolência, mesmo quando estamos acordados, de não olhar para o que é essencial, para o que é central. Já dizia Lutero que onde Deus constrói uma igreja, o diabo edifica uma capela, porque o inimigo está sempre a tentar combater a ação de Deus. Mas Deus é paciente. Deus não vai logo arrancar o joio, a cisânia, porque Deus confia na força da semente de trigo. Deus é paciente. Nós às vezes temos falta de paciência. A nossa missão, a nossa pastoral, tem de evitar 2 extremos, a pura cedência e a pura intransigência. Não podemos ceder aos ventos, às correntes, às modas. Porque toda a gente agora faz assim, nós também vamos fazer. Porque toda a gente agora se veste assim, também nos vamos vestir. Porque toda a gente porque toda a gente mente, nós também vamos mentir. Não, não vamos pela pura cedência. Temos de ter coluna vertebral, temos de ter identidade, temos de ter coerência, convicção. Mas também não podemos ir para o extremo oposto, para a pura intransigência, fustigando tudo e todos. Não, nem cedência, nem intransigência. Paciência, persistência, perseverança. O mal pode ter muitas vitórias, mas ao bem basta ter uma, a última, que é aquela que decide, é a vitória decisiva. No final, no tempo da ceifa, é que será feita a seleção, a triagem. Enquanto vivermos, temos de ter os olhos postos em Deus, mas ter também a consciência de que aquilo que se opõe a Deus também interfere, também nos assedia, mas a força de Deus é mais forte do que todas as forças. É muito interessante, meus queridos irmãos, que nestas parábolas do reino, Jesus compara o reino, compara a palavra de Deus ao que é mais pequeno. A semente de trigo, muito pequena. O grão de mostarda, que é a menor de todas as sementes quando é lançada à terra, mas depois de crescer é a maior de todas as hortaliças, porque tem o fermento que é a missão, que é a convicção. Não tenhamos medo de ser pequenos. Tudo o que é grande começou por ser pequeno. Deus tem uma predileção pelo que é pequeno. Apareceu no mundo em forma de uma pequena criança e disse, quando falou do juízo final, tudo o que fizerdes ao mais pequenino dos meus irmãos, a mim o fareis. O caminho do discípulo de Jesus é a humildade, é a simplicidade. Portanto, meus queridos irmãos, deixemos que Deus derrame a sua semente em nós. Sejamos terreno arável, onde a semente possa crescer, e disponhamos-nos a levar esta semente a todos. Cada cristão é missionário, cada cristão é apóstolo, cada cristão é um distribuidor da presença de Deus, pela palavra, mas sobretudo pelo exemplo. A palavra é importante, mas o exemplo é tudo. Maria é espelho, Maria é exemplo. O que nela aconteceu não vem apenas dos lábios para fora. O que nela aconteceu é fruto do exemplo da sua vida, da limpidez do seu olhar, da transparência do seu ser. Então, meus queridos irmãos, acolhamos a esperança. Maria é também farol de esperança. Os tempos são cinzentos como cinzento é este dia, mas por cima das nuvens há muito sol. Deixemos brilhar o sol da esperança, o sol da misericórdia. Não desperdicemos energias no mal, na vingança. É muito pequena a vitória da vingança. Tenhamos paciência como Deus tem paciência. Deus nunca falta, parece demorar, mas nunca falha. E Deus vence sempre e nós venceremos com Ele. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação, desceu do céu e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho adorado e glorificado, Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja, uma santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, nós não sabemos o que pedir nas nossas orações. Deixemos que o Espírito Santo interceda por nós e invoquemos confiadamente o Pai Celeste, dizendo: pela vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor.
Pela vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor.
Para que o nosso Bispo D. António Couto e os presbíteros desta diocese semeiem a boa semente no campo de Deus e a confiem aos cuidados de Jesus e de sua Mãe, oremos, irmãos.
Pela vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor.
Para que ninguém julgue os outros com dureza e todos saibam ser justos e humanos, como Deus é indulgente para com todos, oremos, irmãos.
Pela vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor.
Para que Deus purifique o mundo dos seus erros, cure as doenças, afaste a fome, acabe as guerras e dê a paz do coração aos que não a têm, oremos, irmãos.
Pela vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor.
Para que os adultos, os adolescentes e os jovens saibam descobrir, completar e respeitar as maravilhas criadas por Deus, oremos, irmãos.
Pela vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor.
Para que Deus nos faça evitar todo pecado, nos leve a reconhecer a nossa pequenez e a grandeza da vocação que Ele nos deu, oremos, irmãos.
Pela vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor. Senhor, que conheceis como ninguém o trigo que por vós foi semeado no coração de cada homem, não deixeis que ele seja sufocado pelo joio que o inimigo aí semeia quando dormimos, por Jesus Cristo nosso Senhor.
O dinheiro, o pão e o vinho são o símbolo da oferta da nossa vida. Tenhamos em conta que em Jesus Cristo foi Deus que se ofereceu primeiro. Neste ofertório, entregamos a nossa vida para que ressurja fortalecida na vida do próprio Deus.
oremos para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, que levasse à plenitude os sacrifícios da antiga lei, no único sacrifício de Cristo, aceitai e santificai esta oblação dos vossos fiéis, como outrora abençoastes a oblação de Abel, e fazei que os dons oferecidos em vossa honra por cada um de nós sirvam para a salvação de todos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Amém.
O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Corações ao alto.
Nosso coração está em Deus.
Demos graças ao Senhor nosso Deus.
É nosso poder e a nossa salvação.
Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e a nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Em vós vivemos, nos movemos, existimos, e durante a nossa vida terrena sentimos cada dia os efeitos da vossa bondade e possuímos desde já o penhor da vida futura. Tendo recebido as primícias do Espírito, pelo qual ressuscitaste Jesus Cristo de entre os mortos, vivemos na esperança da Páscoa eterna. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória cantando numa só voz. Verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas. Por Jesus Cristo, vosso Filho nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo, e não cessais de reunir para vós um povo, que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura, reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé.
Yes.
Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai dignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora dos Remédios, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, Santo Elias, Santo Apolinário, Santa Margarida, Santo Aurélio e Santa Vilge Forte, que hoje comemoram, e todos os santos, porque hoje em intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação na terra com o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo António, todos os bispos e ministros sagrados e todo o povo por vós redimido. Atendei dignamente às preces desta família que vos dignasse reunir na vossa presença. Lembramos as intenções particulares de uma senhora alemã. Lembramos também as pessoas que estão em casa com alguma doença. Lembramos aquelas que estão em tratamento. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Lembramos as vítimas dos atentados, dos acidentes, das epidemias, as vítimas da fome. Lembramos também Henrique Gonçalves Rua, Maria Clemência, Artur Guedes e esposa, Bernardino Rebelo e esposa, Maria Angelina Borges, marido e filho Jorge. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por Jesus Cristo, nosso Senhor, no qual concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre.
Amém.
Num só coração e numa só alma, ousamos dizer cantando como o Senhor Jesus nos ensinou.
Amen.
de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus, com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Não pode ter paz quem não acolhe aquele que é a paz. Que o abraço que vamos trocar nos aproxime mais uns dos outros e nos ajude a conviver na concórdia e no amor.
Saudai-vos na paz de Cristo. Esteja consigo. Esteja consigo.
Para certas ocasiões, é um compromisso para toda a vida. Comungar o corpo de Cristo é aceitar viver com Ele e como Ele para sempre. Comungar o corpo de Cristo é nascer para Ele em cada instante da nossa existência. Comungar o corpo de Cristo é viver no Advento e celebrar Natal todos os dias.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, o corpo e o sangue de Cristo guardem em honra para a vida eterna.
Obrigado, Senhor, por não desistires. Obrigado, Senhor, por insistires. Obrigado, Senhor, por não deixares de apostar em nós. Tu queres que nós sejamos hoje os teus lábios, as tuas mãos, os teus pés, o teu coração. Tu queres que nós sejamos hoje os teus lábios que continuam a pregar, as tuas mãos que continuam a abraçar, os teus pés que continuam a caminhar, o teu coração que continua a amar. Ser apóstolo é ser enviado, é estar em missão, é estar sempre disposto a partir, é estar sempre disponível para ir às terras e chegar a todos os corações. Obrigado, Senhor, pelos apóstolos de ontem, pelos apóstolos de hoje, pelos apóstolos de sempre. Obrigado, Senhor, por acreditares em nós, apesar da nossa fragilidade, da nossa pobreza, das nossas limitações. Tu, Senhor, continuas a gostar de quem é simples, de quem é humilde e pequeno.
Ser apóstolo não é apenas para os padres e para os bispos. Ser apóstolo é para todos. Ser apóstolo é para nós. Não há condicionantes para começar o trabalho. Não há limites para terminar a sessão. Ser apóstolo é para todos. Ser apóstolo é para sempre. Para ser apóstolo basta crer. Para ser apóstolo basta crer. Porque chamar, Senhor, te chamas sempre. Chamas-nos a todos. Que nós sejamos atentos. Que nós digamos sim. Que não tenhamos medo de partir. Que sejamos apóstolos com os lábios. E, sobretudo, apóstolos com a vida, com o testemunho. Dá-nos o teu despojamento. Envolve-nos com a tua humildade. Vem sempre connosco. Nós queremos caminhar sempre contigo, Jesus.
Protegei, Senhor, o vosso povo que saciastes nestes divinos mistérios e fazei-nos passar da antiga condição do pecado à vida nova da graça, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Amém.
Como habitualmente a Rádio Clube do Amigo disponibiliza na sua página de internet em formato podcast a gravação desta Santa Missa. Também quem quiser visitar virtualmente o santuário pode fazê-lo através da página do Facebook. Logo à tarde, às 5 horas, teremos a oração habitual com a recitação do terço, a litania, a bênção e a recitação de vésperas. Recordo que terça-feira, dia 22, é memória de Santa Maria Madalena. Quarta-feira, dia 23, dia de Santa Brígida, uma das padroeiras da Europa. Sexta-feira, dia 25, é dia de São Tiago, apóstolo. Sábado, dia 26, dia de São Joaquim, Santa Ana. Pais da Nossa Senhora, avós de Jesus, é o dia mundial dos avós. Na missa vespertina teremos um batismo. E se Deus quiser, na missa do próximo domingo, teremos a celebração de três batismos. Os queridos irmãos, Procuremos então acolher a semente que Deus coloca no nosso coração, na alegria, na paz, na serenidade. A todos desejo um bom domingo, votos também de uma semana muito feliz. O Senhor esteja convosco. Deus Todo-Poderoso vos abençoe com a sua misericórdia e ilumine a vossa inteligência com a sabedoria da salvação. Deus faça crescer em vossas almas o espírito de fé e vos torne perseverantes na prática das boas obras. A luz do Senhor dirija os vossos passos e vos oriente nos caminhos da caridade e da paz. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Bendigamos o Senhor.
Graças a Deus.